Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio, que tem a coordenação do professor José Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Trabalhos técnicos do Gabriel Soares e assistência de produção da Natália Stephanie e também da Suiane Azenha. Eu lembro aos nossos ouvintes que, em tempos de pandemia, o programa ele é gerado e gravado remotamente. Portanto, inicialmente, pedimos qualquer desculpas e eventual problema de áudio e tudo mais. Bem, hoje temos o enorme prazer de receber e conversar com o professor Rodrigo Rodrigues Petrus, conhecido como Rodrigo Petrus. Ele é da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos de Pirassununga, da Universidade de São Paulo, do Departamento de Engenharia de Alimentos. Nosso assunto é sobre alimentos industrializados. Vamos falar um pouco desses mitos, verdades, desejos, né, Rodrigo? Bom, eu quero agradecer imensamente a sua participação, professor Rodrigo, ou Rodrigo, como será tratado. E para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você, por gentileza, contasse um pouquinho aos nossos ouvintes sobre a sua trajetória profissional. De maneira sucinta, senão vai o programa só na trajetória profissional, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez.
Perfeitamente, Marcelo. Saudações aos ouvintes da rádio. Gostaria de manifestar minha satisfação com a oportunidade de participar desse programa, dividir um pouquinho da minha expertise na área de processamento de alimentos. Eu sou formado em engenharia de alimentos, sou mestre e doutor em tecnologia de alimentos, sou professor e pesquisador do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, no campus de Pirassununga, como foi citado, há aproximadamente 16 anos, e conduzo pesquisas tendo como alvo a combinação de métodos convencionais, métodos não convencionais, no processamento e estabilidade de alimentos.
Para iniciar, Rodrigo, você poderia comentar conosco, basicamente, né, nós temos alimento in natura, processado, industrializado, uma visão um pouco mais geral para nosso ouvinte dessas diferenças fundamentais entre elas. Por favor.
Bom, o alimento in natura, como o próprio nome sugere, é aquele que se apresenta na sua composição, na sua condição natural. Então, por exemplo, quando você colhe uma maçã no seu pomar, né, aqueles que têm o privilégio de ter um pomar em casa, esse é um exemplo interessante de alimento in natura. Quando o leite é ordenhado também, você obtém o produto da secreção animal, denominado também leite in natura. Qualquer transformação a qual o alimento é submetido dá origem a um produto que é chamado de alimento processado. O grau de processamento ele varia dependendo das características do alimento e dependendo do objetivo que o processador pretende alcançar, tá? O processamento, ao contrário de que alguns imaginam, não é conduzido exclusivamente em plantas industriais. Então, quando você descasca, seleciona, higieniza, descasca, por exemplo, uma fruta, um vegetal, você está submetendo esse vegetal a um tipo de processamento, mas em escala doméstica. Essencialmente, é isso.
Então, eu posso dizer que, de alguma maneira, é muito difícil nós consumirmos tecnicamente um alimento in natura. Ele sempre vai ser, de alguma maneira, processado, ou tirando uma casca, ou higienização. Agora, o que eu posso imaginar, e claro, a gente fica logo imaginando daqueles alimentos bastante processados, né? Talvez haja, e eu quero explorar um pouco disso, Rodrigo, se você nada tem a opor, um pouco sobre esses alimentos meio mitos, né? Então, o leite em caixinha, esse é praticamente um totem, né? Que é muito processado, não tem características e tal. Portanto, eu tenho mitos em relação a esses alimentos mais do que processados ou industrializados. Queria que você comentasse um pouco conosco sobre os impactos da qualidade desses alimentos industrializados e processados e também do que é mito, do que é verdade. Lembrando a todos, né, que não é um privilégio do alimento, mas, de alguma maneira, eu tenho o que é desejado e o que é realidade, e eu tenho também, eu resolvo muitos problemas, mas eu posso ocasionar outros. É isso que nós estamos tentando fazer com o professor Rodrigo, explorar um pouco desses mitos e verdades e os avanços que essa indústria poderá provocar e resolver para nós. Por favor, comente um pouco sobre esses mitos e esses impactos dos alimentos processados.
Marcelo e caros ouvintes, o exemplo do leite longa-vida, também denominado HT, ou mais popularmente chamado de leite em caixinha, é clássico. E é um alimento que tem sido alvejado, né, atacado de forma muito injusta, porque é um mito afirmar que o leite longa-vida ou leite em caixinha é um alimento destituído de nutrientes ou de reduzido valor nutricional. Né? Esse é um fato que não corresponde à realidade. Eu vou estabelecer uma comparação entre o leite, que era muito comumente fervido nos domicílios. Eu me lembro quando era criança e vivia na casa da minha avó, e o leiteiro, né, passava vendendo o alimento, né, o leite cru, nas carrocerias, daquelas caminhonetes, naqueles latões, e fazia aquele passeio pela cidade debaixo do sol, e aí a picape buzinava e as donas de casa vinham com suas panelas, com seus vasilhames para poder receber o leite e ferver. Ah, eu posso afirmar para vocês que essa prática, que hoje é bastante incomum, muito difícil de se observar, né, pelo menos no ambiente urbano, essa prática, ela muito incomum, ela causa mais efeitos, mais danos colaterais, mais prejuízos à qualidade do alimento comparado ao seu processamento, ao seu tratamento em escala industrial. Tá? Por quê? E a gente precisa compreender minimamente como os dois métodos são conduzidos. Então, em casa, né, o leite ele é fervido, ele fica ali cozinhando, fervido por muito tempo, né, por um tempo até superior àquele que se deseja. Isso aí traz prejuízos para o sabor, para os nutrientes do alimento. Em contrapartida, na indústria, especificamente em relação a produção do leite em caixinha, né, que é obtido por uma via denominada UHT. O HT significa Ultra High Temperature, traduzindo a uma temperatura muito elevada, o que não desprestigia esse alimento. Por quê? Porque nesse método, o leite ele é rapidamente aquecido a uma temperatura próxima a 145 graus, de forma muito bem controlada, retido a essa temperatura por 3, 4 segundos e imediatamente resfriado. Então, conduzido na indústria, esse método, ele traz poucos prejuízos à qualidade. A maioria dos nutrientes, tá? Com exceção aí da vitamina B1, mas para a maioria, grande parte dos micronutrientes presentes no leite, que são vitaminas, minerais praticamente não são afetados, você tem uma perda inferior a 10%, para a grande maioria dos nutrientes. Então, é um mito afirmar que o leite em caixinha ele é destituído de qualidade, né? Essa alegação ela não corresponde à realidade. Tá? Relativamente ao impacto, toda intervenção tecnológica ela tem, em maior ou menor grau, ela gera, em maior ou menor grau, algum efeito colateral. Tá? O importante é alertar a população que o processo conduzido em escala industrial, de forma ordenada, bem controlada, aplicando-se todas as ferramentas que controlam a qualidade e a segurança do alimento, eles trazem muito mais vantagens, muitos mais benefícios do que perdas, né? Eu me lembro, na infância, de ter que ir à padaria, ao supermercado, comprar leite. Era o leite pasteurizado, né? Porque aí estou falando de 35, 40 anos. A oferta de leite longa-vida no mercado brasileiro era muito limitada. Então, o consumidor tinha que ir praticamente todo dia ou a cada 2 dias à padaria comprar leite. Hoje, com os avanços tecnológicos, é possível você comprar leite com uma frequência muito menor, né? Você compra, estoca na sua casa, você tem um período de abastecimento muito mais estendido e muito mais seguro, né? Então, eu queria salientar, Marcelo e ouvintes, que o processamento industrial não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Industrialização, processamento no ambiente industrial, nada mais é do que uma sequência lógica ordenada de etapas que transformam uma matéria-prima em um produto de interesse industrial. E na indústria, isso é conduzido de forma muito mais cuidadosa, de forma muito mais profissionalizada, né, muito mais organizada do que feito em escala doméstica.
Muito bem, Rodrigo, para mim fica bastante claro que você aborda um lado bastante vantajoso dos processamentos de alimentos, né, a industrialização deles, que é a conservação, a longevidade, até eu diria a segurança alimentar, porque eles passam por um processo, são armazenados em locais adequados, pá, pá, pá. Mas, por outro lado, nós também temos, lançam mão, né, de conservantes, aditivos, etc., que eles podem, eu vou dizer assim, estimular, aguçar o nosso apetite. E sabemos que os alimentos mais gordurosos ou mais temperados, com sal, etc., podem despertar mais interesse. E a gente experimenta aí uma explosão de obesidades e tal. E muito se associa aos produtos industrializados, até esses em especial, né? Aí vou colocar outro vilão aí que é mencionado, né? A batatinha frita em pacote e outros muitos, como os embutidos e tal. Eu queria que você comentasse conosco a respeito dessa possibilidade, que além das vantagens, traz também alguns perigos que o consumidor tem que estar atento. Por favor.
Essa é uma questão também muito curiosa, né? É um tema bastante oportuno no contexto da nossa discussão, que é uma relação, uma correlação direta entre obesidade e o consumo de alimentos industrializados, né? Essa é uma questão controversa que tem gerado alguns conflitos técnicos entre a área da engenharia de alimentos, da ciência de alimentos, né? E a área da nutrição e da nutrologia. Bom, o que vai definir a saudabilidade não é exatamente o consumo ou unicamente o consumo de alimentos industrializados ou especificamente de alimento. Eu explico. O que vai impactar verdadeiramente na saúde são os hábitos alimentares, tá? Então, por exemplo, se você consumir diariamente aquele bolo delicioso que a sua avó faz, bem calórico, e talvez até seja por isso que ele é tão saboroso, né? Se você consumir diariamente, você vai ter problema também de sobrepeso e de obesidade. Então, muito mais do que o consumo de um ou outro alimento, ou do alimento industrializado ou produzido artesanalmente ou em escala doméstica, são os hábitos alimentares, tá? Existem, de fato, existe um grupo de alimentos industrializados, processados na indústria, que não foram desenvolvidos, não foram idealizados propriamente para atender às necessidades nutricionais do indivíduo e promover uma boa saúde. Mas são alimentos que são consumidos até com propósito de diversão. Por exemplo, aquela batatinha ali que você senta para assistir um jogo, ou enfim, para poder tomar uma cervejinha no final de semana, é aquele milkshake que você toma quando você vai ao shopping de vez em quando, é aquele cachorro-quente que você come uma vez por mês. são os alimentos chamados de indulgência, né? São alimentos de indulgências que proporcionam alegria, proporcionam diversão, proporcionam prazer, tá? Agora, não é correto você estabelecer uma correlação direta entre os alimentos industrializados, tá, com obesidade ou com uma saúde pobre, deficiente. A indústria, ela atende, né, tem atendido de forma assim, bem considerável os anseios do consumidor. Então, se você busca alimentos de alta qualidade, você encontra também. É, então, realmente, você tem um exemplo clássico aí de produtos que eu particularmente nem chamaria de alimento, né, que são os refrigerantes. Tá? O refrigerante é um exemplo clássico de produto que proporciona diversão. Por exemplo, você vai faz uma pipoquinha lá para poder ver um filme. Você vai tomar um suco de couve com beterraba e laranja. Você vai pegar um guaraná, né, para aqueles que não vai pegar um guaraná geladinho, uma coca geladinha, vai tomar um copo, dois copos, né? Mas mesmo assim, a indústria hoje, ela incluiu no seu portfólio uma grande variedade de produtos. Relativamente a bebidas, você encontra sucos na sua composição integral, não são in natura, tá? São processados, mas que não tem nenhuma intervenção química, tá? Não tem nenhum aditivo, não sofrem nenhuma adição de açúcar, são produtos apresentados na sua composição original, são alimentos saudáveis. Eles são estabilizados, com que propósito? Para estender o seu período de conservação. Tá? Se você extrai o suco de uma laranja, ele vai se deteriorar rapidamente, em uma hora, duas horas, você já tem perdas na qualidade sensorial, no aroma, no sabor, já tem uma redução do teor de vitamina C, né? A vitamina C ela se oxida muito rapidamente. Entretanto, se ele é submetido ao processamento, a taxa, a velocidade com que essa perda ocorre, ela é dramaticamente reduzida. Uma outra questão também que você mencionou, que é importante ser elucidada, são a relação aos aditivos alimentares. É importante esclarecer também aos ouvintes que os aditivos alimentares, antes de serem incorporados aos alimentos, ou melhor, uma molécula que vai dar a origem para ser utilizado como aditivo alimentar, antes de ser incorporado ao alimento, portanto, aprovada pelos órgãos regulamentadores, como, por exemplo, a Anvisa, que é um braço do Ministério da Saúde, ou o Ministério da Agricultura, essas moléculas são submetidas a uma série de protocolos rigorosos de testes toxicológicos para identificar a menor dose, tá? A dose que não causa nenhum efeito adverso observado. E essa dose que não causa nenhum efeito adverso observado ainda é dividido, tá, por 10. E esse valor obtido, ele ainda é dividido por 10. Tá? Oportunamente eu posso explicar melhor isso, mas para ser mais objetivo, é só para poder ilustrar que existe um fator de segurança muito grande empregado. Então vamos imaginar que um estudo toxicológico apresentou que a dose, por exemplo, de 100 miligramas de um agente não causa nenhum efeito adverso observado. Esse valor é dividido por 100. E o produto, o resultado dessa divisão, que é aprovado para adição em alimentos. Então, os aditivos, nas concentrações preconizadas, utilizados pela indústria e amparados pela legislação, são seguros para consumo. Então, não há também uma necessidade de demonização desses agentes. Né? E tem uma corrente também, Marcelo e ouvintes, que alega que os alimentos industrializados têm muita química. Ora, a água que nós bebemos é química, H2O é química, o oxigênio, o ar atmosférico que nós respiramos, né, se for o nível do mar, tem lá 78% de nitrogênio, tem 20,8% de oxigênio, 0,03% de dióxido de carbono. Isso é o quê? Isso é química. Então, nós estamos envolvidos, estamos cercados pela química por todos os lados. Então, também não se sustenta esse argumento, né, de demonização dos alimentos que são adicionados de moléculas que têm fins tecnológicos específicos.
Muito interessante suas colocações, Rodrigo. Eu agradeço mais uma vez essa possibilidade e oportunidade. Então, pelo que você menciona, a industrialização de alimentos, e esses alimentos, portanto, industrializados e processados, eu posso imaginar que ele disponibiliza à população, notadamente dos centros urbanos, um acesso a esses alimentos com melhor qualidade, melhor segurança alimentar. E eu posso dizer que isso também se reflete em custos a partir desse processo? Como é que você enxerga essa questão?
Olha, eu gostaria de responder essa pergunta estabelecendo uma comparação, traçando um paralelo entre uma prática doméstica e uma prática industrial. Imagine que cada vez que o consumidor fosse ou desejasse consumir um frango assado, um frango frito, enfim, independentemente da forma de preparo, ele tivesse que ir lá capturar o animal, abater, remover todas as penas, fazer toda a evisceração, prepará-lo, enfim, até o consumo. Tá? O custo para a sociedade, o custo para o ambiente, seria muito maior, tá, do que aquele comparado ao procedimento praticado em escala industrial. Então, na indústria, primeiro aspecto, na indústria, existem, inclusive, estudos, né, trabalhos demonstrando que o consumo de energia, o consumo de insumos, o consumo de água, inclusive, é muito menor quando o processamento é conduzido em escala industrial. Então, quando você vai higienizar as suas hortaliças, as suas frutas em casa, consome-se muito mais energia e água do que é feito em escala industrial. Ademais, a indústria, Marcelo e caros ouvintes, ela dispõe de métodos para aproveitamento integral da matéria-prima. Né? Tem uma brincadeira que se diz o seguinte: da ave, a única coisa que não se aproveita é o cocorocó, é o piu-piu, porque tudo é aproveitado, bico é aproveitado, pena é aproveitado. Você sabe que na indústria também de bovinos, né, todo animal ele é integralmente aproveitado, o que não se observa em escala doméstica. Tá? Então, a indústria ela dispõe de um parque tecnológico que permite o aproveitamento integral da matéria-prima. E isso claramente impacta no meio ambiente, porque o volume de resíduos que é despejado no ambiente é drasticamente mais reduzido em relação àquele que se geraria, que se praticaria em escala indústria, em escala doméstica.
Muito bem. Rodrigo, para a gente poder terminar, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, do ponto de vista industrial, portanto, você que é um profundo conhecedor, mostra para a gente vantagens, os mitos, etc. Do ponto de vista do consumidor, como é que eu poderia melhorar esse fluxo de informações? A rotulagem poderia ser um processo desse, ou seja, ao invés de colocar lá o vermelhinho, o amarelinho, o azulzinho e umas letras miudinhas, informar melhor o consumidor, como é que você pensa que eu possa transpor essa questão da industrialização e seus benefícios, etc., e levar isso ao consumidor? Como é que você enxerga isso?
Bom, eu vejo nesse tocante aí que a indústria ela deve se empenhar mais na comunicação com o consumidor. Você tem toda a razão ao apontar, ou pelo menos sugerir, algumas deficiências, algumas falhas, né, na comunicação da indústria com o consumidor. Tá? A questão da rotulagem, embora nós tenhamos aí um novo modelo, né, que é denominado também de rotulagem frontal, eu vejo que ainda há uma necessidade de aprimoramento da rotulagem. É muito frequente nós encontrarmos fundos escuros com letras também escuras, letras que você precisa, por exemplo, de uma lupa para ler, né? E aí eu queria rapidamente, contar um caso curioso, né? Eu fui à padaria, comprei um produto e perguntei lá para o dono da padaria se ele conseguia ler a data de validade. Ele tirou uma lupa da gaveta dele para ler. E eu estava usando óculos, né? Então, realmente, não se vê uma padronização em relação ao tamanho das letras. em relação ao formato, em relação às cores. E a indústria, que é muito eficiente e muito tenaz nas suas campanhas de marketing, deveria proceder da mesma forma em relação à informação ao consumidor. Então, eu vejo, Marcelo e ouvintes, na minha percepção, melhor assim dizendo, a indústria de alimentos, ela deveria se empenhar mais na comunicação com o consumidor, porque dessa forma evitariam-se uma série de mitos que são prejudiciais à própria indústria. Então, uma comunicação mais direta, mais objetiva, né? Talvez encurtando um pouco mais as ações de marketing e, ao mesmo tempo, enaltecendo as questões que realmente causam dúvida no consumidor, tá? Explicando, por exemplo, muitos consumidores não entendem como um alimento tão perecível como o leite pode ser acondicionado em uma caixinha de supermercado, estocado sem refrigeração, com tempo de vida útil de 4 ou 5 meses. Então, na minha análise, a indústria de alimentos ela deveria se empenhar mais na comunicação com o consumidor para poder esclarecer. Mas poderiam se alegar, existem algumas ações? Existem, tá? Quando surgiu alguns mitos associando o número ou cores do fundo da embalagem com o número de vezes que o produto seria reciclado ou teria sido reciclado, que não tem nenhuma base técnica, houve algumas reações, alguns esclarecimentos, mas eu acho que foi feito de forma acanhada, né? Então, acho que a indústria ela tem que investir em um método, em um sistema de comunicação mais objetiva, direta e contínuo com o consumidor.
O Rodrigo, isso existindo, parte desses mitos que você mencionou certamente cairiam por terra e o consumidor ficaria bem mais informado a respeito, eu vou colocar entre aspas, dos perigos das... A gente está usando aqui a batatinha como vilão, né? Mas das batatinhas, né? Desses alimentos que são, você mencionou, como festivos, do perigo do consumo desenfreados dele. Claro, tudo tem problemas, tudo, apesar de gostosos, devem ser consumidos com moderação.
Com parcimônia, exatamente.
Com parcimônia. Então, acho que isso, inclusive, poderia auxiliar o consumidor a se alimentar melhor, né? Acho que esse aspecto, sem dúvida, é importante. Bom, Rodrigo, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer bastante, portanto, sua presença. Conversamos com o professor Rodrigo Petrus, Rodrigo Rodrigues Petrus, né? Que é da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo de Pirassununga. Conversamos sobre a industrialização de alimentos, mitos, verdades e também algumas consequências desse processo, ou não processo, em relação à área ambiental. Quero agradecer mais uma vez a participação dos trabalhos técnicos, né, do Gabriel Soares, da Natália e também da Suiane, nossa equipe de apoio, e deixar aqui, Rodrigo, nosso agradecimento mais uma vez, e estamos à disposição para informações adicionais que, porventura, você possa ter.
Eu gostaria de parabenizar a você e a toda a equipe pela produção desse excelente programa. E gostaria de me colocar também à disposição para futuras, né, e eventuais dúvidas que estejam aí associadas a essa questão aí do processamento e estabilidade de alimentos e renovar os meus agradecimentos também pela oportunidade a mim concedida para participar desse programa. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.